Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Perdoa a voz do tio. Eu sei que a voz do tio tá diferente porque o tio está doente. Tio, o que você tem? Eu estou sofrendo de...
Estamos no Brasil!
Estou sofrendo de situação de Brasil! E por isso... eu quero me drogar, mas eu não quero me drogar sozinho!
Eu?
Estrondando na noia! Com vocês e com o Zubu Mafu em mais um react que é 100% F-Style! Jovens, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes e sejam sempre bem-viades! Por quê? Porque aqui é uma octofeira do comunismo brasileiro. E na octofeira do comunismo brasileiro a gente coloca a camisa da amizade, tá? Sendo sempre meio controlado.
Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada.
É isso. Então eu demando de vocês controle, gente. Tudo que eu peço pra vocês é controle. Sejam meio controlados, um pouco droga, um pouco salada, né? Vamos manter aí este controle, tá? Porque agora chegou.
Passada, chegou droga, tá? Olê, olê, olá. Vamos festejar.
Vamos festejar. Vamos festejar aqui hoje com um corte do Critique. Quero mandar um beijo pros meninos do Critique que recebem o nosso campo com tanta gentileza, com tanto carinho, né? E vou contar aqui pra vocês, tá? Eles me mandaram mensagem, o pessoal do Critique, e falou assim: João, você tem como colocar a gente em contato com o Humberto? A gente adoraria receber o Humberto aqui, a gente acha ele muito foda. E a gente colocou, tá? Então, quem imaginaria que o programa do Studios Flow sobre mercado financeiro ia ser isso aí, né? Doideira. Tá, e estamos aqui com mais um corte, então, do Critique, com o nosso querido professor Humberto Matos. Gente, todo mundo que me segue já segue o Humberto, se não segue, deveria. Professor Humberto Matos é um sujeito maravilhoso, é um ser humano doce, gentil, é um homem extremamente capaz, um cara de uma sabedoria gigantesca, de uma didática ímpar, tá? É um monstro do nosso campo. Uma pessoa maravilhosa, eu tenho o prazer de não só chamá-lo de camarada, de não só militar do lado dele, mas chamá-lo de amigo, cara. É um homem maravilhoso, um beijo pro Humberto, um beijo pra companheira dele, toda boa sorte do mundo pra ele, que é um cara que tá na luta, cara, há muito tempo, né? Vamos lembrar que o Humberto mora numa cidadezinha onde ele é o comunista da cidadezinha. Vamos lembrar da quantidade de emprego que esse homem já perdeu por causa disso, tá? Vamos fortalecer a luta do camarada. Vamos fortalecer a luta do camarada. Humberto, te amo, te admiro, obrigado. Obrigado, tamo junto pra caralho. Hoje nós estamos com o corte aqui. E se o Lula fosse skatista? E se o Lula participasse de uma trupe francesa de montanhistas? E se o Lula andasse na corda bamba com um monociclo enquanto cheirasse uma carreira no rabo de Dona Janja? Porque aí ele seria muito radical.
Uhul! Doideira!
Doideira!
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Tá, e se o Lula descesse uma montanha de lava... Uma montanha de lava surfando enquanto faz um solo de guitarra. Inteligências artificiais, criem isso para mim, tá? E se o Lula surfasse uma onda de lava tocando um solo de guitarra do Dire Straits? Esse é o corte de hoje, tá? E se o Lula fosse mais radical? Primeiro a gente tá definindo o que é radical, né? A gente aqui trabalha com conceitos, tá? A gente aqui trabalha com conceitos. Gente, é óbvio que isso aqui vai ser um exercício, né, de achismo, de sexo dos anjos, pensando em possibilidades. O mais importante aqui é a análise material que a gente pode fazer a partir dele. E eu tenho certeza que menino Humberto vai dominar. Então cola aí com o tio, senta no colo do tio e lá vem o vestibular.
Os economistas liberais mesmo,
os liberais mais progressistas, keynesianos, coisas assim, tem um conjunto enorme de teorias do desenvolvimento. Olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai desenvolver a economia do seu país. Tá, mas se a gente já sabe como fazer, por que, que a gente não faz?
Porque choras, Roncalha, né? Porque choras, Roncalha. Roncalha, a porta está aberta, o meu coração anseia, vem pro nosso lado, vai ter muito bolo, o bolo talvez seja cu. É, enfim, é, vem Roncalha, vai ter bolo, tá? Vem Roncalha, tá faltando um tropeço, tá faltando um tropeço, tá? Por quê, cara? Por quê? É um negócio aqui que é importante, cara. Né? Os economistas liberais, e o keynesianismo é um liberalismo mais progressistinho, tá? Fica no idealismo. Ah, mas se fizer isso, mas se fizer aquilo, mas se fizer aquilo. Ah, e por que que não faz? Então, né? Por que que não faz? Não faz porque o sistema não permite. Não faz porque, normalmente, as pessoas não dão tiros nos seus próprios pés. Não faz porque não dá lucro. Qual que é a forma? A forma é ruptura, gente.
Porque o problema é político. Percebe? O problema é político. Por que que o Brasil simplesmente não pega o que tem de melhor na literatura?
Cara, calma aí. Alguém deu um arrotão no fundo? Vocês ouviram um barulho? Desculpa, a quinta série que habita em mim precisa voltar 3 segundos e ver se houve um arrotão. Vamos ouvir, vamos ouvir.
O Brasil simplesmente não pega o que tem de melhor na literatura.
Eu não sei se foi uma tosse, se foi um espirro. Foi um momento Aroneida, não foi? Foi um momento meio Aroneida, a rota tosse peida. Eu acho que foi um Aroneida, cara. Eu acho que o cara mandou um Aroneida, tá? Eu acho que o cara mandou um Aroneida, cara. Tá?
E não tenta aplicar, que é um problema político. A China consegue aplicar, porque ela se livrou do problema político quando ela fez uma revolução. Entende? Uhum. Vamos supor assim, vamos imaginar que o...
Tirou print, né? O corpo do cara tirou print. Né? E olha isso que o Humberto tá falando, cara. Que coisa importante, cara. Né? Onde que isso é aplicável? Onde que o sonho mais molhado do keynesiano se torna aplicável? Na transição do socialismo. Por que chora Keynes? Gente, autobiografia do John Maynard Keynes. Então, quando começou a dar certo, a economia voltou a crescer, eu falei pros caras, não, vamos avançar. Vamos fazer escola, vamos fazer biblioteca, vamos fazer hospital público, vamos fazer esse dinheiro girar dentro dessa economia. Porque senão, cara, a única forma de manter essa porra é se tiver guerra o tempo inteiro. Peraí! 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 Você quer dizer, então, que se a gente fizer guerra o tempo inteiro, a gente consegue manter a economia assim? Não, cara! Não, cara, não é isso que eu tô dizendo, não. O que eu tô dizendo é que a única forma, tirando a forma humana, seria essa, que é uma forma horrível.
Não, 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 peraí, peraí, peraí. Mas e se essa guerra for aonde o povo é marrom? Jesus Cristo, Mickey, seu monstro, não é isso que eu tô dizendo, eu tô falando de educação pública. Eu tô falando de hospitais. Peraí, peraí. Pode ser amarelo. Pode ser latino. Caralho, Mickey. Mickey, socorro, Mickey. Nós estamos contra os caras, Mickey.
Mickey, é uma foto do Henry Ford atrás de você. Ele tá segurando uma foto do... Entende, gente? Entende como é que rola? O Noia tem que chupar droga. A droga mata o Noia. Não seja um Noia.
O Lula é muito mais arrojado do que de fato ele é. Vamos supor que o Lulinha, né? Eu gosto do Lula, tenho simpatia, inclusive. Né? Mais do que a maior parte dos comunistas, inclusive.
Outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, porque senão daqui a pouco vem o petista deslumbrado e fala... Ai! Respira. Tá respirando? Tá respirando? Respira. A nossa crítica é por tudo aquilo que poderia ser e não é. Sabe quem que pediu crítica? O próprio homem, tá? Na hora que a gente foi lá e a galera fez...
Tornado L.
E depois fez...
WL.
Ele mesmo falou pra todos vocês. Ele mesmo falou pra todos vocês, eu preciso da pressão. Eu preciso da pressão.
que vem da rua, porque eu gosto demais de conciliar. Eu sou o Kraken da conciliação. Se não tem uma pressão, eu acabo conciliando demais. E dessa vez, gente, eu já tô mais velho. Eu já tô mais cansado. Então eu preciso de ainda mais pressão. Porque eu sou um velho de pressão baixa, não sou um velho de pressão alta. Então você tem que sofrer junto comigo e subir minha pressão. Eu já tô mais conciliador, já tô mais cansado. Tem que mandar o sente a pressão, neném, pra mim.
Entregou a caixa pro Lira, porteira fechada. Aí a galera vai e faz o exato oposto. Pode criticar sim, deve. Quando a gente tomar a porra toda, pode nos criticar também, deve.
É, vamos supor que o Lulinha é muito mais radical do que ele é. Vamos supor, não, o Lula vai, né?
É romper.
Né? É. Então agora eu vou pegar e vou montar o Ministério da Economia sem o Fernando Haddad. Né?
Olha o que, que nós estamos sonhando. Olha a miséria. Olha a nossa miséria. O nosso sonho de radicalidade pro Lula é que o ministro da Economia não rasteje perante o neoliberalismo. Esse é o nosso sonho. Imagina que massa se fosse um governo de centro-esquerda. Olha isso. Imagina que doideira se fosse um governo de centro-esquerda e colocasse um MMTeiro no Ministério da Economia. Um MMTeiro. Maluco da MMT. Qual tava os caras de MMT flertando ali na equipe de transição. Velho, tá ligado? Imagina um governo desenvolvimentista. Imagina o sonho de um governo cepalino rebaixado. Tá ligado? Olha que coisa triste, cara, né? Um ticuliro de Brizola. Um nacional desenvolvimentismo rebaixado. Um cepalino de terceira geração. O MMTeiro mais fraco.
Que é o petista do INSPE, né?
Senti uma mágoa no peito aí, meu.
Assim como eu tenho alguma simpatia com o Lula, meio que gratuita, eu tenho bastante antipatia pelo Haddad.
Isso é obrigação moral, gente. Isso é uma obrigação moral de qualquer um que esteja à esquerda do PSDB, né? O Haddad é o tucano do PT. Gente, assim, vamos lá. Pessoas que estão à esquerda de Haddad economicamente. Simone Tebet está à esquerda, de Haddad economicamente. Simone Tebet. Geraldo Alckmin está à esquerda de Haddad economicamente. Tabata Amaral está à esquerda de Haddad economicamente. Tio Rei está muito à esquerda de Haddad economicamente. Tá? Muito à esquerda de Haddad economicamente. Vocês entendem, gente? Vocês entendem quão rebaixado é a linha? É rastejante.
Vamos deixar assim.
Pô, mas agora eles estão ali numa trinca legal. Tem o Alckmin, não é, pô?
Conversa com bastante.
Camarada gente. Alckmin.
Camarada. Vamos supor assim, então o Lula encheu o Banco Central, o BNDES, os ministérios com economistas mais arrojados. E...
Só mais um, tá? Só mais um, porque eu não posso esquecer. Porque a gente tem uma dívida de gratidão com esse homem, porque ele tava lutando pra ter um pouco mais de orçamento. Omar Aziz e Renan Calheiros. Tá? Omar Aziz e Renan Calheiros. Mas muito. Não é pouco a esquerda do Haddad, não. Muito. Fechamos cinco aqui. Simone Tebet. Geraldo Alckmin. Tabata Amaral, Omar Aziz, Renan Calheiros, tá? Cinco pessoas, top 5, 6 com tio Rei, top 5, O sexto vai te emocionar. À esquerda de Omar, de Haddad.
E ele vai começar a botar em prática o seu plano. O que vocês acham que aconteceria? Por muito menos a Dilma caiu. Muito menos. Ah, é impossível. É impossível. Os assassinos políticos vêm. Os assassinos econômicos vêm.
Olha só. Concordo discordando. Concordo discordando. Sabe por quê, gente? Quero conversar com você sobre um pequeno país aqui do nosso lado, que não é pequeno, chamado Colômbia. Colômbia, um narco-estado. Oficialmente um narco-estado. Mais narco-estado que o teu, tá? Imagina se o Brasil inteiro fosse tão narco-estado quanto o Rio de Janeiro ou quanto está se tornando o Pará, tá? Colômbia é. Na Colômbia, meu irmão, o Petro ganhou. O Petro tá tentando de todas as formas possíveis. E o que que o Petro tá fazendo para conseguir se manter? O que que o Petro tá fazendo para poder romper com Israel? O que que o Petro tá fazendo para poder ter uma política macroeconômica diferente? Ele tá se ancorando no povo. Ele tá se ancorando nas ruas. Só que o que a gente faz aqui não é olhar para Colômbia. O que a gente faz aqui é olhar para o Chile. E fazer assim, pô, o Boric fez algo muito rebaixado e entreguista, segura meu Kit Kat que eu vou fazer mais. Leva o povo pra rua, não leva o povo pro sofá, tá? A única forma, e aí eu concordo com o Humberto, a única forma de fazer isso que o Petro tá fazendo lá é rua. E tem como, gente, tem como, é possível. Cuba, antes da Revolução, era um cassino e um puteiro de gringo. Contrapunteo del tabaco era açúcar. Leon Ortiz. Cuba, antes da Revolução, era um cassino dentro de um puteiro. A Colômbia, 3 anos atrás, era um puxadinho dos Estados Unidos e de Israel sendo um narco-estado. Não é impossível, não. Só que enquanto tiver entregando tudo e mais um pouco pro Lira, pro Centrão, pra qualquer um que fizer qualquer blefe, vai continuar perdendo tudo. Tudo. Fernando Ortiz contra Ponteio del Tabaco e del Açúcar.
Eles vão fazer isso. É impossível. Vamos voltar mais um pouco que eu vou falar. Por exemplo, golpe 64. Na equipe do Jango, né, tava o Celso Furtado. Celso Furtado, que é um economista que, no meu ponto de vista, é liberal, mas é um liberal estruturalista, então um liberal de esquerda. CEPAL, desenvolvimentismo, né? Isso já não foi tolerado, entende? Já não foi tolerado a proposta que era tímida.
Mais uma vez, falta sempre o quê? Quem que banca? Allende foi eleito como? Com rua. Allende perdeu a rua, deu o quê? Pinochet. Gente, se repete, é tragédia, é farsa.
As reformas de base, elas sequer eram bem estruturadas, era muito mais uma carta de intenções do que um projeto bem acabado. Eu falava em reforma agrária, falava em reforma do judiciário, reforma do estudantil, ou seja, o liberal tem pânico de escutar a palavra reforma quando está sendo empreendida por uma pessoa de esquerda, senão eles gostam.
Quando é reforma tributária...
Aí eles gostam. Aí assim, quando é dado golpe... Qual foi o debate que foi feito pelos militares? Qual linha oposta a esse desenvolvimentismo nós vamos seguir?
E aí, gente, vamos lembrar que vem a ideia de crescer o bolo primeiro e depois distribuir. Na volta a gente distribui, né? Criada onde? Na USP, né? Criada na USP. Primeiro a gente cresce o bolo. Né? Primeiro a gente cresce o bolo e depois a gente distribui o bolo, né? Antônio Delfim Neto, né? Vamos lembrar, gente, que o Delfim Neto, além de enganar otário, era muito bom para delatar professor para ditadura, né? Então, gente, a gente já sabe muito bem aonde que essa história vai acabar.
Então, tu tinha lá a linha do Campos Neto, que era o vô desse Campos Neto, tá aí.
Vô.
Né? E tinha o Eugênio Goudin. O Campos Neto, ele era um defensor de uma política gradualista. Porque o liberal entende que o problema da inflação é a emissão monetária, então se você quer solucionar o problema da inflação, você para de emitir. O Campos Neto achava que você tinha que...
Ao contrário da teoria moderna, né? MMT, Modern Monetary Theory, tá? Que vira e fala assim, meu irmão, vou falar de uma forma burra, tá? Eu vou traduzir do economês aqui. Humberto fala economês fluente. Nem todo mundo é obrigado, tá? Então qual que é a ideia da teoria monetária moderna? Não é isso que gera inflação, não. É impossível eu ficar gerando inflação por emissão de moeda se a minha economia não está atrelada a outra moeda. Se a minha economia está dolarizada, aí são outros 500. Mas se eu tenho uma economia nacional, aí eu consigo emitir de boa, tá? Aí eu consigo emitir de boa.
Tem que parar de emitir, mas você não podia dar um choque na economia, podia causar paralisia e tal, e fazer isso gradualmente. O Eugênio Goudin achava que tinha que produzir um choque. Mas ambos tinham a mesma visão
de longo prazo.
Mesmo na época lá do PAEG, né, no final da ditadura, que muita gente acusa de ser um período desenvolvimentista, também não era. Também não era. Porque o que a política desenvolvimentista diz? Olha, a política desenvolvimentista propõe desenvolver o país com recursos próprios.
Vamos resumir aqui de uma forma tola também, né? Com recursos próprios, promovendo o quê? Substituição de importações. A ideia, tá? É, seus impostos pagam a conta do Estado. Medira. Imprimir dinheiro é igual à inflação. Medira. Isso é mentira mesmo, tá? Isso é mentira mesmo. Função de imposto é fazer moeda circular de novo. Não paga porra nenhuma do Estado. Não paga a conta do Estado. Não é imposto que paga a conta do Estado. O Estado não tem que pagar a conta. O Estado não tem que funcionar em superávit, tá? Mas qual que é a ideia desse nacional desenvolvimentismo? É você substituir importação. É você conseguir, de pouco a pouco, consolidar uma industrialização interna que permita agregar valor nas suas cadeias produtivas, tá? Porque o que acontece? Ah, nós somos país extrativista. Nós extraímos, e agricultura extrativista. A gente extrai ferro, extrai minério e extrai agricultura. Planta os bagulho e tem boi. Meu irmão, uma coisa é eu te vender uma barra de ferro e você me devolver um carro. Você compra a barra de ferro a preço de banana e você me vende o carro pelo olho do cu. E aí eu tenho que te vender 32 toneladas de ferro pra pegar um carro que pesa uma tonelada. Você entendeu onde que tá sendo ganho o rolê aqui? Uma coisa é eu não conseguir fazer nem meu próprio aço. Eu te mando os bagulho tudo separado, você passa ele na indústria de transformação e me devolve. Você entende? Qual que é a ideia da CEPAL, né? Comissão Econômica para o Desenvolvimento da América Latina? É desenvolver isso local. É ter indústria local de transformação, é ter indústria de base local, é ter a indústria química, a indústria secundária local. E é isso. O Brasil não manda nem a barra de ferro, manda o minério bruto. Pior.
Você usa sua moeda soberana, estabelece uma moeda soberana, manipula essa moeda, já que ela não é neutra, né, para os desenvolvimentistas, e você consegue fazer o país crescer. Não era isso que aconteceu na ditadura, né? As grandes obras foram todas financiadas com capital estrangeiro, com um aumento de dívida externa. Não é isso que é pregado pelos desenvolvimentistas.
Lembrando, né, que é algo muito análogo àquilo que é feito, né, pelo JK. Não vamos esquecer aqui. Por que a gente ficou atrelado a um modelo automotivo burro, JK, né? Estranhas Catedrais, cara. Eu falo desse livro, cara, o tempo inteiro. Um Ekarin, se tiver aí, você é o melhor derrubador de livro de todos os tempos, tá? Estranhas Catedrais, cara. Esse livro é maravilhoso, tá? As empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar. Meu irmão, meu amigo, tá? Meu amigo, eu achei ele aqui no Scribd. Talvez alguém ache em algum outro lugar, mas vale a pena comprar esse livro. Cara, esse livro é espetacular. Esse livro é espetacular. Eu vou deixar o do Scribd aqui, vocês procuram depois, cara. Esse livro é espetacular, cara. Tá? Pra quem não sabe, esse livro é uma análise mostrando como estava umbilicalmente ligado, né, essas grandes construtoras brasileiras com a ditadura, né? E essas grandes construtoras brasileiras, gente, também estavam ligadas com o quê? Com o capital internacional, tá? Então, e foi lucrativo demais. Foi lucrativo demais. Não é à toa. Não é à toa. toa, tá? Que o plano Condor deu tão certo porque deu dinheiro demais pra muito vagabundo.
Mentistas. Então vejam, se testou uma política gradualista na época, mas liberal. Quando acaba a ditadura e fica aquela crise grave de inflação, né? E depois do Sarney, que foi tipo um interregno ali para tentar restabelecer a democracia burguesa, o que, que a gente teve? O Collor. Qual foi a proposta econômica do Collor depois do Sarney? Que entrou para a história.
Confiscar as poupanças, é.
Exato. Foi a proposta do Godin. Ou seja, o choque.
É o choque. É exatamente isso. E o que eu acho mais legal é que, como a galera não conhece de história econômica, né, acha que o cara tirou do cu, acha que o cara inventou. Não, gente, vamos lembrar que é um homem que veio da elite, tá? Da elite nordestina, cujo pai era um assassino que assassinou uma pessoa dentro da Câmara e que é um filhote da ditadura. Todos vocês, filhotes da ditadura. Gente, foi montado para que não ocorresse nada. Transição de cu no Brasil foi rola. Tá? Ah, sim, foi legítima defesa, né? Foi sim, muito. Legítima defensíssima, né? Tá? Legítima defensíssima. Todos, né? Tocadíssimos pela legítima defesa. Né? Enfim, vou continuar, senão vou ficar 2 horas falando.
Poxa, se o problema é a emissão monetária, se nós pegar todo, uma grande parte do dinheiro que tá aí confiscar, acaba com a inflação. Acabou com a inflação?
Só piorou. Né?
Não, porque o problema não é esse. Mas vejam, tudo que vem para defender o interesse do conservador, do capitalista, é tolerado, mesmo que seja radical. Collor confiscou a poupança.
Mesmo que dê errado.
Collor confiscou a poupança. Agora, o...
Não, Collor caiu, né?
Não, ele caiu, mas caiu porque, na verdade, ele perdeu o apoio da mídia.
Uhum.
Né? Porque...
Collor, em momento nenhum, caiu por ter confiscado a poupança, gente. Você era vivo na época, gente.
Na verdade, ele fez o confisco da poupança. E aí não deu certo, gerou uma crise muito grande, aí depois ele vai cair.
É mesmo outros escândalos, PC Faria.
Né? Sim, mas ali que tá. Isso já tava,
já tava, né? Rolando.
É. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O Jango conseguiu fazer, a Dilma conseguiu fazer, não caíram antes de tentar.
Uhum.
É isso que eu tô querendo dizer. Nem há a possibilidade, se você não tem...
Na verdade, no caso da Dilma, né, nem tentativa teve, né? Qual tentativa que teve? Não teve. Foi sempre na volta a gente faz, até que o pessoal falou assim, ah, não precisamos mais não, né? Você deu a unha, você deu o dedo, você deu a mão, você deu o braço, os caras falaram, ah, sem braço não quero, né? Collor, a galera falou assim, ah, não precisa mais. Entendeu? Então a gente tem que entender, gente, que pra fazer isso tem que ter base de apoio popular. E o PT mobiliza o povo só em eleição. Ano que vem vai ser tudo de novo. Vai ter cafezinho na rua e vai falar de democracia, e vai falar o caralho a quatro. E aí, onde ganhar, no outro dia de manhã vai falar assim, pode sentar no sofá bem, deixa que o tio vai negociar aqui com o Centrão, tá? Senta lá no sofá, fica tranquilo, vê sua televisãozinha e nós vamos negociar. Enquanto tiver disposto a transportar escorpião, escorpião vai ser escorpião.
Se você não se livra do problema político, na minha interpretação, você não consegue fazer nada radical.
Uhum.
Que vai vir alguém e vai intervir. Eu acho que a China só consegue, por quê? Porque lá eles não conseguem fazer isso. Aqui no Brasil, a mesma coisa vai acontecer com a Dilma. Uma proporção menor, evidentemente diferente. Mas o que aconteceu? Quando começou a carga mais forte contra a Dilma, o Brasil bateu 4% de desemprego.
Isso é verdade, isso é verdade. Vamos lembrar do milionário, do bilionário australiano reclamando da taxa de desemprego. Por que ele está reclamando da taxa de desemprego? Porque o liberal precisa de uma taxa de desemprego alta para forçar salário para baixo e para retirar direito. Taxa de desemprego alta é formação de exército de reserva. Exército de reserva é você pauperizado na fila do emprego, aceitando qualquer merda porque teu filho precisa de comer. Eles gostam muito de ficar surpreso e fingir que não sabe o que é ódio de classe. Olha o Lula aqui, ó, surfando a lava, que coisa linda, gente. Obrigado, camarada, obrigado. Flemslinger mandou aqui pra nós, o Flemsinger mandou aqui pra nós. O Lula tocando a guitarra e surfando a onda de lava. Olha o Lula radical aí pra vocês. Tá? O ódio de classe já existe. Eles nos odeiam. Eles querem nos ver mortos. Eles querem nos ver pauperizados. Eles querem nos ver fodidos e mal pagos. O ódio de classe, meu irmão, é todo dia. O ódio de classe já está aqui. Nós é que temos que acordar contra quem nos odeia. Nós é que temos que acordar contra quem nos mata, tá? Por isso, cara, por isso que não pode ter desemprego baixo. Porque se tiver desemprego baixo, aí essa estabilidade da economia gera o quê? Luta por salário. Acaba com o exército industrial de reservas, luta por direito. Não pode.
Uhum. 4% de desemprego. Os liberais, se você pegar o discurso do Samuel Pessoa, que é um liberal engomadinho, bonitinho, estudadinho, o que, que ele diz? O desemprego que não eleva a taxa de inflação no Brasil, ele tem que ser de 11%. Ele vai dizer que um desemprego menor do que 11% acelera a inflação. Quando a Dilma começou a sofrer o ataque mais pesado, o desemprego tinha batido 4%. Aí a nossa classe dominante ela fez uma escolha. Qual foi a escolha da nossa classe dominante? Ela sacrificou a massa do lucro em nome da margem de lucro e do poder político. Explico.
Presta atenção nessa explicação. Isso aqui é importante.
Com a economia bombando, você tem uma massa de lucro maior. A economia está mais dinâmica.
Uhum.
Tá? Porém, se vinha já num processo de anos, né, mais de década, de valorização real do salário mínimo. Isso é uma coisa. Segundo, quanto menor o desemprego, maior o poder político da classe trabalhadora.
Obrigado, Apolo. Meio que a gente acabou de falar isso há 30 segundos atrás. Tá vendo, jovem? Gente, não é magia. É ortodoxia em relação ao método. Ortodoxia em relação ao método.
Quanto menor o desemprego, mais condições de disputar melhores salários, de brigar por melhores condições de trabalho tem a classe trabalhadora.
Uhum.
Então veja, se por um lado você tinha uma massa de lucro maior, porque a economia estava mais aquecida, a margem de lucro do capitalista estava menor, né? Porque o trabalhador mais empoderado briga por melhores salários, tem menos desemprego, e a política persistente de aumento real do salário mínimo também já começava a pressionar.
E não tem exército industrial de reserva. Não tem gente desesperada aceitando qualquer coisa.
O que, que eles fizeram? Eles produziram a crise, na minha interpretação, para produzir desemprego. Ou seja...
E não só produzir desemprego, mas isso interessa uma crise a quem? Aos capitalistas maiores. É durante o período de crise do capitalismo que os capitalistas maiores fagocitam os capitalistas menores. Fagocitar é uma tendência que leva ao oligopólio e ao monopólio. Em oligopólios, oligopsônios e monopólios, o lucro é maior. Então, foda-se, meu irmão, se vai morrer um capitalista no meio. Eu vou ficar mais rico.
Eles sacrificaram a massa do lucro, ou seja, o Brasil passou a crescer menos, a economia ficou bem menos dinâmica, porém você aumentou vertiginosamente o desemprego, passou dos 10%. Quando você aumenta o desemprego, acontece duas coisas. Você consegue diminuir os salários.
Ele vai falar o que eu falei, não vai?
E com mais desemprego, o trabalhador é obrigado a sujeitar pelo que ele consegue.
Sim, fica com o cu na mão, né?
Se eliminou aquela política de décadas de valorização real do salário mínimo, foi congelado o salário mínimo, apenas a inflação. E ainda acontece um outro efeito. Quando você diminui a massa do lucro e produz uma crise econômica, os capitalistas mais fracos quebram.
Bingo! Obrigado, Apolo! Gente, não existe Apolo, gente. Apolo é uma mentira, gente. É dado, 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 não mente. Estatística bem feita, não mente. Esses números foram aferidos, gente. O materialismo histórico dialético é gostoso demais. O método é gostoso demais, tá? Bicho, Sabe por quê que eu sei disso? Por que que o Humberto sabe disso? Por que que a gente fala antes de acontecer o que que vai acontecer? Porque isso vem acontecendo há 200 anos. Tem 200 anos no mínimo que isso vem acontecendo.
Os capitalistas que têm menos capital, que têm menos poder, quebram. O que acontece? Maior concentração dos capitalistas mais ricos. Então os capitalistas mais ricos, eles lucram com isso. Eles lucram com a crise.
E isso tudo é materialmente provado e comprovável. Isso tudo tem dado atrás de dado, tem estatística atrás de estatística. Todos os números batem. Isso é materialismo. Essa é a ciência imortal do proletariado.
Tá entendendo? Porque aí, mesmo que a massa do lucro seja menor, a margem é maior e eles ainda quebraram os capitalistas menores.
João, tem algum estudo para nós ler sobre isso? Ostrovitianov, Manual de Economia Política. Gente, isso aqui é manual básico de economia política.
Menores. Uhum. E de quebra, a gente tem um efeito disciplinador do desemprego. Se diminui o poder político da classe trabalhadora com poder de barganha. Qual é o produto disso? O produto disso foi a reforma trabalhista. Aí se conseguiu poder político suficiente para se aumentar a pejotização.
Lembra que eu falei no começo que a função de se formar o exército de mão de obra é prejudicar o trabalho? É conseguir retirar direito do trabalhador? Aqui, Apolo de novo.
Para se restringir os direitos trabalhistas, ou seja, vitória. Vitória da classe burguesa.
É isso, jovem.
Isso é calculado.
Uhum. Isso não é uma coincidência. Isso é um projeto, tá? Isso não é uma coincidência, isso é um projeto. É contra esse projeto que a gente se levanta. Jovens, beijo no coração de vocês. Mais um Lula radical aqui, ó. Mais um Lula radical pra vocês. Vamos ver o Lula radical aqui. Se carregar é ótimo, né? Fui enganado, hein? Não compre Lula radical hoje, hein? Não tem Lula radical, tá? Não tem Lula radical. Lula radical é tão difícil que nem a IA tanca, tá? Jovens, beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau! Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho! Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem! Assim disse o João, 20, a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também! Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem! Fica tranquilo, assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xuxiguhan Laoxi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau!
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...